Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. No programa de hoje, a gente vai falar de coronavírus, fake news, combate à violência contra a mulher, regras de bagagem em passagens aéreas e tem muitos outros assuntos no Projetos da Semana. Fique ligado! A gente começa falando sobre um tema que mobilizou o Congresso Nacional nessa semana, a preocupação com o coronavírus. Brasileiros que estão na cidade de Wuhan, no epicentro do surto, pediram ajuda do governo brasileiro para saírem da China. Mas para fazer o resgate, medidas como transporte, isolamento, quarentena, eventuais fechamentos de aeroportos e estradas, por exemplo, precisavam de uma lei específica que regulasse essa questão sanitária. Então, o presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei com essas regras para a Câmara, que aprovou em regime de urgência a proposta. No dia seguinte, foi a vez dos senadores aprovarem o projeto com rapidez. A lei já foi sancionada nesta sexta-feira e prevê exames compulsórios, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, além de tratamentos médicos específicos. O relator do projeto no Senado, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressaltou que o Brasil está preparado para enfrentar uma eventual circulação do vírus.
A possibilidade de contratações sem a necessidade de procedimento licitatório e já avisou que, se precisar, vai contratar leitos específicos em determinados hospitais que possam tê-los vagos.
O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que monitora 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil e no mundo. Até essa quinta, também 28 mil casos foram registrados, com 565 mortes, segundo o último boletim da OMS. Os aviões da FAB já estão em território chinês e vão trazer os brasileiros neste sábado. Eles ficarão em quarentena na cidade goiana de Anápolis por 18 dias, até que seja descartada qualquer possibilidade de disseminação do coronavírus em território nacional por parte desse grupo. E a gente continua falando de saúde. Esse projeto destina parte do dinheiro arrecadado com multas de trânsito para hospitais que tratam câncer. A ideia é do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Ele propõe que 5% sejam repassados para campanhas de educação no trânsito e 10% para hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, especializados no tratamento de câncer. O assunto agora é educação. Esse projeto cria o Prêmio Nacional Escola Nota 10 para premiar aquelas escolas públicas com melhores resultados de aprendizagem no ensino fundamental. O autor, senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, quer tornar nacional uma iniciativa do estado dele, que tem alcançado sucesso nas escolas. São prêmios em dinheiro, de acordo com o desempenho dos colégios em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Serão premiadas, no mínimo, 20 escolas de cada estado e do Distrito Federal a cada ano. Vamos falar agora da primeira proposta de emenda à Constituição apresentada nesse ano. É a PEC que permite que parte da verba de gabinete de senadores e deputados possa ser destinada a políticas públicas. O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, sugere que os parlamentares economizem nos gastos do mandato e repassem esse dinheiro para investimentos na área social por meio de emendas individuais no orçamento. O senador apresentou um cálculo simples em que ele mostra que seria possível, logo de início, uma economia de 360 milhões de reais se cada congressista poupasse 50 mil reais por mês da verba que recebe. O projeto agora tem a ver com o direito do consumidor. A ideia é que produtos vendidos na internet não sejam oferecidos com preços diferentes aos usuários. Muitas vezes, as empresas usam informações do perfil da pessoa nas redes sociais para oferecer preços individualizados. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, quer proibir essa diferenciação por acreditar que isso vai contra as regras do direito do consumidor. A proposta de Ciro Nogueira ainda determina que os preços dos produtos sejam mostrados sempre quando forem ofertados. Seguindo na linha do consumo, outro projeto em destaque nessa semana quer proteger os passageiros de avião de práticas abusivas das empresas aéreas. Já faz um tempo que as regras de bagagens foram alteradas e hoje as empresas cobram por esse tipo de serviço. Em relação à bagagem de mão, uma brecha na lei está criando uma confusão. A regra atual obriga as empresas a disponibilizarem espaços para bagagens de mão, mas não especifica que o local deve ser no compartimento superior. Então, algumas companhias passaram a cobrar por esse espaço, alegando que as bagagens menores, como bolsas e mochilas, podem ir no chão, abaixo do assento. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, está propondo uma regra mais clara que determina que as bagagens de mão de até 10 quilos sejam transportadas no compartimento superior. Vamos de fake news? Calma, nós não vamos divulgar aqui uma notícia falsa. É que um projeto quer combater essa prática. A ideia é que toda pessoa que se cadastrar em alguma plataforma na internet, como Facebook, Instagram ou WhatsApp, tenha que informar também o seu CPF. E o objetivo do projeto é facilitar a investigação da polícia no caso de disseminação de notícia falsa. A ideia do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele avalia que informar o CPF pessoalmente, no caso, por exemplo, de abrir um perfil, já aumenta a segurança do próprio usuário.
Existem muitos criminosos que conseguem CPF de pessoas que já morreram, imagine. De posse desse CPF, eles chegam na internet, habilitam um chip pré-pago de celular. A partir daí, ele abre um perfil no Facebook, no Insta, no Twitter, e a partir daí ele cria uma conta no WhatsApp e começa a depreciar as famílias brasileiras, depreciar seus alvos. Então, nosso projeto é exigir que para habilitar um chip de celular, ele tem que estar presente na loja e de posse do seu CPF, bem como para abrir um perfil, também ele tem que estar de posse do seu CPF. O que Ângelo Coronel visa com esse projeto, repito, é proteger a sociedade brasileira dos criminosos digitais.
Outro assunto presente nessa semana foi a violência contra a mulher. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apresentou um projeto para ampliar a Lei Maria da Penha e deixar claro que práticas de violência, como agressão psicológica, assédio, ameaça e perseguições, por exemplo, também sejam identificadas se forem cometidas pelas redes sociais. A senadora Leila lembra que hoje muitas mulheres sofrem abusos online e não tem como se defender dessas ofensas.
Existem as violências já que estão na Lei Maria da Penha, né? Que é a violência emocional, a violência física. E agora a gente sabe que existe a violência na internet. Isso é uma violência que a gente sabe que muitas delas param de ter suas vidas sombrecadas, né? Porque elas não conseguem reagir a esses casos que acontecem nas redes sociais e no WhatsApp, e a gente está tentando trabalhar nesse sentido, porque isso foi uma demanda que as próprias mulheres trouxeram para o meu gabinete.
E para fechar o nosso programa, a gente vai trazer uma notícia bem legal do mundo das leis. Nessa semana aqui no Senado, foi aprovada a primeira lei que veio de uma ideia popular. Essa sugestão legislativa foi encaminhada por meio do portal E-Cidadania. A proposta inclui a fibromialgia no rol das doenças dispensadas de carência para o recebimento de benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa ideia ela foi colocada no portal em março de 2019 por Maria Angélica Gomes de Souza, moradora de São Paulo. A proposta teve mais de 23 mil votos e aí virou um projeto de lei, que foi aprovado essa semana pelos senadores. Essa iniciativa legislativa segue para a Câmara dos Deputados. E numa conversa com a Rádio Senado, Maria Angélica revelou que na época que resolveu apresentar a sugestão, muita gente achou que a ideia seria engavetada.
Eu entrei para um grupo do Facebook a respeito de fibromialgia. Lá eu vi que as pessoas desabafavam. E todo o desabafo era referente principalmente ao descaso do INSS. Ah, eu fiz minha perícia, mas fui acusada. Então, eu vi que, na verdade, foi mais um clamor mesmo das pessoas com fibromialgia, que elas necessitavam que alguma coisa fosse feita.
Pois é, tá vendo? A Maria Angélica é um exemplo de que o portal E-Cidadania é uma ferramenta real de participação popular na elaboração de leis no Brasil. Participe, opine, apresente suas ideias. É só acessar o site senado.leg.br. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. Mas se você quiser ouvir o programa pela página da rádio na internet, é só acessar. Você pode baixar também o áudio e ouvir quando quiser. E também pode ouvir o podcast nas principais plataformas. Muito obrigado pela companhia. O programa volta semana que vem. Até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.